Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistados hoje, né, Kátia?
Verdade. Hoje vamos conversar com eles, com o Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia, que é analista político, e também vamos conversar com Alcides Kruszewski, ele que é empresário e também já atua nessa área política e fazendo análises também das eleições. E claro, vamos fazer essa análise das eleições 2024 com eles dois. Então já, claro, o foco principal é Ilhéus e Itabuna, né, que são as duas maiores cidades da região. Mas se der tempo, eles fazem uma análise aí geral do sul da Bahia, né, Matheus? Daqui a pouquinho. Já, viu? Caso queira fazer alguma pergunta, pode fazer aí que a gente faz essa pergunta para os nossos entrevistados, tá? Bem, então você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, você em movimento. E Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário em até 12 vezes, sem juros. E conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. É isso mesmo, só nas Lojas Universo você encontra esse crediário próprio de até 12 vezes, sem juros. E lembrando, deixa eu lembrar para vocês, ontem eu disse que tinha uma novidade, que eu não ia dar spoiler, mas agora a gente já pode falar. Atenção, pais! Podem mandar os nomes aí para o WhatsApp 988291029. Quem quer ganhar aí um vale-compra de R$100 para presentear o seu pequenino, o seu filho, sua filha? Porque afinal de contas, amanhã é Dia das Crianças e a Loja Universo presenteia aí o seu filho. Então, o nome tem que ser do pai ou da mãe, obviamente, porque são maiores. E pode ir com seu filho lá. Quem ganhar vai poder ir lá na loja escolher os presentes, tá? O vale-compras de R$100 das Lojas Universo Calçados. No final do programa, faremos esse sorteio. Combinado? Bem, 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: saúde, obesidade cresce 89% na Bahia. E hoje é um dia que a obesidade é bastante discutida, né? Que é o Dia Nacional de Combate à Obesidade.
Jornal Dia de Teresina: Piauí deve receber R$37 milhões do governo federal para investir em segurança pública.
Jornal Meio Norte, Teresina: Irla Lima é a sétima influenciadora presa na Operação Jogo Sujo. Mais um influenciador digital sendo preso, né? Por conta de joguinhos.
Folha de Pernambuco, do Recife: Chile 1, Brasil 2, vitória e alívio.
Jornal do Comércio, Pernambuco: agora é consolidar projetos e inovar, diz João Campos.
Tribuna do Norte de Natal: engorda, agência de mineração aprova extração de areia da jazida.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão: eleições 2024. Pesquisas eleitorais de O Imparcial confirmam-se nas urnas no Maranhão.
Diário do Nordeste do Ceará, 38 municípios do Ceará entram no radar do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, eleições 2024. Nunes, com 55%, larga na frente de Boulos, com 33%. Claro que eles estão divulgando aqui uma pesquisa eleitoral, né?
Jornal Dia do Rio de Janeiro, na Zona Norte, polícia descobre resort do traficante Peixão.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, Supremo reage à Câmara. Dino mantém veto a emendas, no caso as emendas parlamentares, emendas PIX.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, pena por feminicídio aumenta para 40 anos.
É, já falamos sobre isso, né, na semana que foi aprovado aí, né? Vamos de jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Barreiro, região de BH, tem num só dia a chuva de um mês inteiro, Marcos Bezerra.
É, jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, segundo turno, horário eleitoral volta com embate de visões sobre a capital.
Folha de São Paulo, Nunes tem 55% e Boulos 33% na largada do segundo turno em São Paulo, diz Datafolha.
O estado de São Paulo, ritmo da economia, indústria opera perto do limite e acende alerta para a inflação.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, gasto público. Ministérios deixam de gastar mais de 22 bilhões até agosto e podem ajudar no resultado fiscal.
A tribuna de Vitória, mais de 10 mil mulheres denunciam na polícia ameaças e agressões.
E Jornal Popular de Goiás, TCM, Tribunal de Contas do município de Goiás, suspende aí pagamento de 26 milhões para compras de livros. Então, o Tribunal de Contas dos municípios suspendendo esse pagamento aí. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então já envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029. É, chegando notícia aqui também importante, viu? Pera aí, deixa eu já abrir aqui, já a gente divulga essa informação também. Bem, vamos de notícia, né? Vamos falar ali do Hospital Regional Costa do Cacau, que tem a seguinte informação para a gente. O Hospital Regional Costa do Cacau atende pacientes pelo projeto Viver Sem Dor. O tratamento reflete no bem-estar dos pacientes. Estima-se que pelo menos 37% da população brasileira, né, cerca de 60 milhões de pessoas, sofre com a dor crônica, que é aquela que persiste por mais de 3 meses no indivíduo. Esses dados são indicados pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. E diante dessa realidade, demonstrando compromisso com a saúde pública, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade 100% SUS, atende pacientes através do projeto Viver Sem Dor. Então, o médico Marcos Puentes, ortopedista e clínico intervencionista da dor, explica que o projeto começou na rede municipal e com a parceria da CESAB foi possível ampliá-lo para toda a rede credenciada do sul da Bahia. Ele disse, nós atendemos pacientes de 70 municípios no Hospital Regional Costa do Cacau, onde realizamos procedimentos no ambulatório e na unidade avançada do centro cirúrgico. Os pacientes são atendidos através do sistema de regulação, inclusive muitos deles necessitam de procedimentos cirúrgicos, podendo assim dar continuidade à melhora por completo da patologia, destacou o médico. O especialista ressalta a relevância do Viver Sem Dor para a saúde pública regional. Ele explica que é muito importante para a região sul e segue em frente independente da época do ano. Estamos realizando atendimentos nas quarta-feiras pela manhã e os procedimentos também. Realizamos ainda esquemas de mutirões em datas específicas, todos previamente agendados, de acordo com a regulação e dentro da rede de assistência à saúde. Inclusive, o paciente Adailton Brito Silva, morador de Bicuí, esteve no Costa do Cacau na última quarta-feira, agora dia 9, né? E classificou o atendimento como 100% espetacular. E aí ele fala, né, da importância desse tratamento, né? Ele conseguiu tomar as aplicações, aliviou as dores nas pernas e agora volta para tratar a parte cervical. Tem 6 meses sendo atendido no hospital e durante esse tempo tem sentido alívio das dores, que está indo muito bem. É muito importante, né, esse tipo de tratamento no SUS, gente. Viver sem dor, como eles mesmos, como a informação aqui diz, né? Mais de 60 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Então, aqui na região não é diferente, temos muitas pessoas que sofrem com esse problema. O doutor Marcos Poentes já esteve aqui no Jornal do Meio Dia falando sobre isso, tá? Sobre esse programa que eles têm lá, do alívio da dor, e realmente é bem interessante. Então, como tem atendimento toda semana, pode procurar o hospital, então, portanto, tá? Hospital Regional Costa do Cacau. Bem, são 12 horas e 20 minutos, 12h20, acaba de chegar aqui a seguinte informação pra gente, inclusive está no site ilhéus.com.br, tá? Eu acabei de receber essa informação. Falando que o novo prefeito de Ilhéus, né, o prefeito eleito Valderico Júnior, recebe representantes da Caixa Econômica Federal. Então, essa semana nós já falamos aqui, divulgamos uma informação em relação a Itabuna, né? Que o prefeito reeleito Augusto Castro divulgou, né, que a Caixa Econômica volta a ter a sede, né, Marcos, da Superintendência do Sul da Bahia.
É verdade.
E agora chega essa informação que o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, recebeu na última quarta-feira, portanto, anteontem, né, dia 9, a visita de representantes da Caixa Econômica Federal, e a reunião contou com a presença do Superintendente Executivo Regional, Lucas Ribeiro, acompanhado pelos membros da agência local Varleison Macedo, Murilo Magalhães, Ivan Fraga e Gerson Henrique, além do empresário Paulo Queiroz. E aí, durante o encontro, os representantes da Caixa Econômica apresentaram a Valderico Júnior as diversas formas de atuação do banco junto à administração pública, destacando a oferta de serviços e parcerias para o desenvolvimento de programas municipais. E aí o Valderico Júnior disse o seguinte: considero de extrema importância estreitar esses laços para que a Ilhéus tenha um desenvolvimento responsável e de benefícios a toda a população. Então, portanto, ressaltou aí o Valderico Júnior. Eleito ao lado da vice-prefeita Vanessa Gedeon no último domingo, dia 6, com 41.567 votos, Valderico Júnior assumirá o município no dia 1º de janeiro de 2025. E que muitos programas, né, essa parceria com a Caixa, sejam instalados aqui em Ilhéus. Ilhéus que está precisando realmente de uma renovação, de uma mudança para melhor. Estava conversando ali nos bastidores com o amigo Matheus Feitosa de um comentário que eu vi lá no grupo de WhatsApp, né? Que eu acho que é o maior grupo de WhatsApp, viu, Alcides, aqui da região, que é o Político Sul da Bahia, né? E aí a Flávia de Salvador, que é uma amiga nossa e também ouvinte, né? Ela colocou lá que ela ficou assustada, né? Quando ela chegou em Leão, viu as ruas as escuras, a cidade suja. E essa é uma triste realidade, mas Marcos Bezerra é em Leão até então, né?
É verdade.
Então a gente espera que isso tudo mude, né? E mude para melhor, obviamente. São 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
A Kátia, muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Ótimo final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Sua viatura virtual da Gabi circulando e fazendo rondas no município de Ilhéus. E você vai saber que Policiais da 68 CIPM realizaram a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Este fato aconteceu em pleno bairro da Cidade Nova, após uma denúncia anônima. O suspeito foi abordado e, após confirmação dos fatos, foi encaminhado ao plantão da 7ª Corpim para as medidas legais cabíveis. Ação também no bairro do Salobrinho, Ilhéus, hein? Policiais militares da 70 CIPM apreenderam drogas no bairro do Salobrinho na noite da última quarta-feira. Os policiais militares realizavam rondas na região quando avistaram um homem que, ao perceber a presença da polícia, fugiu. Durante as buscas, foi encontrada uma sacola contendo 88 poções de cocaína, 46 poções de maconha, além de 24 pedras de crack, crack, crack. O material apreendido foi apresentado à delegacia da 7ª Corpim, que atende Ilhéus e região, onde a ocorrência foi registrada. Olha, em nossa região, acidente com vítima fatal. Uma pessoa de 60 anos de idade morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um veículo e um caminhão na BR-101 em São José da Vitória. A vítima fatal, identificada como Gilvan Alves de Jesus, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10 da noite no quilômetro 543. Um caminhão cegonha e um carro Ford Ka colidiram frontalmente. No carro havia o motorista, que teve ferimentos graves, e o passageiro, que morreu. O condutor do caminhão não ficou ferido. Informações indicam que possivelmente o carro teria perdido o freio na curva e batido no caminhão, mas as circunstâncias do sinistro ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Gilvan Alves de Jesus era natural aqui de Ilhéus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. Outro acidente com vítima fatal também aconteceu na BR-101, envolvendo duas motos próximas a São João do Paraíso. Uma pessoa morreu e outra ferida ontem pela manhã, quinta-feira. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMUzão 192 e levadas para a Fundação Hospitalar de Camacan. No hospital, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a PRF, as motos trafegavam em sentidos opostos e teriam batido de frente. O tráfego na área ficou parcialmente interrompido. As causas do acidente estão sendo investigadas e o estado de saúde da segunda vítima não foi atualizado. Município de Una. Os policiais do 3º Pelotão de Una e 71 CIPM agiram rapidamente para prender a pessoa B, Avanildo Santana de Alcântara. Avanildo, autor de tentativa de homicídio que ocorreu após uma discussão com outro homem. Avanildo foi encontrado escondido embaixo de uma ponte no centro da cidade de Una e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça. O crime aconteceu após uma discussão, quando Avanildo atingiu a cabeça de outra pessoa, de outro homem, com uma pedrada, resultando em ferimentos graves e caracterizando como tentativa de homicídio. A população do distrito de Serrana, localidade também conhecida como quilômetro 100, às margens da BR-101, no município de Brejões, sudoeste da Bahia, busca entendimento para o assassinato de um homem de 36 anos de idade, identificado como Robson Braga do Rosarino, que era uma figura bastante conhecida na região. Robson foi vítima de disparos de arma de fogo no início da noite da última quarta-feira. O crime teria ocorrido por volta das 18h30, quando o homem descia do carro ao retornar do mercado na companhia da esposa e foi surpreendido por dois indivíduos que já estavam de tocaia em frente à sua residência, efetuando pelo menos 6 disparos que lhe atingiram em várias partes do corpo. Toda esta tragédia aconteceu na presença do filho, um garoto de apenas 12 anos de idade, que ficou em casa para cuidar da irmãzinha de 2 anos de idade. Robinson era comerciante e trabalhava em um açougue de sua propriedade lá no distrito de Serrana, também conhecido como Quilômetro 100, na BR-116. Olha, amanhã é feriado, dia de todos nós, dia das crianças. Todo mundo tem uma criança dentro de si. Para você, minha criança Kátia Gomes, para você, meu crianção Marcos Bezerra, e para todas as crianças que embarcam na viatura virtual da Gabi, um ótimo feriado e um excelente final de semana. E eu quero marcar o nosso próximo encontro aqui mesmo, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Mas você continua aqui na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você também, tá? E até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Olha, 12h30 já em ponto, então nós vamos a um rápido intervalo. E na volta teremos entrevista. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito dessa entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Lojas Universo Calçados e Acessórios, que hoje está presenteando aí as nossas crianças, né? Uma criança que vai ganhar, obviamente, um vale-compras no valor de R$100. E amanhã é dia das crianças, então vamos ter esse sorteio. Obviamente os pais é que tem que se cadastrarem, tá? Só se inscreverem, aliás, manda o nome completo para o WhatsApp 988291029. No finalzinho do programa vamos sortear esse Vale Compras. E aí o papai ou a mamãe aí que se inscrever vai ganhar esse Vale Compras. Bem, como a gente disse no primeiro bloco, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui o empresário Alcides Kruszewski, ele daqui de Ilhéus, né? É um empresário que já conhece bem também o cenário político, né? Entende também de eleições e considera ele também um analista político, viu, Marcos Bezerra?
Sim, sim.
Né? E estamos recebendo ele, o João Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia, e é analista político. E como ele mesmo diz, prego batido. Ele bateu prego aí, menino, o martelo em vários pregos aqui de cidades da região e aceitou, né? Quem seria eleito, reeleito. E o Matheus está aqui conosco hoje, junto com Alcides, para fazer análise dessas eleições. Boa tarde. Boa tarde. Ó, vou dar boa tarde primeiro ao Matheus, porque é a primeira vez de Matheus Feitosa aqui no Jornal do Meio-Dia. Ele é nosso ouvinte também, né? Faz parte também lá do grupo dele, o Político Sul da Bahia, no WhatsApp. Acho que é o maior grupo, viu, Marcos Bezerra? De WhatsApp aqui da região. E não tem gente só da região, né? De várias regiões da Bahia participando. Sim. Do grupo. Boa tarde, Matheus Feitosa. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Alcides e todos os ouvintes dessa rádio líder de audiência. Prazer imenso estar participando desse programa que eu lá de Itabuna todo dia estou ouvindo.
Verdade, João Matheus mora em Itabuna, né? Mas, João Matheus, você já é do sul da Bahia, rapaz. Você não tem... Praticamente não tem morada fixa, não.
É um nômade.
É, um nômade. Já é do sul da Bahia, de todo o sul da Bahia. Boa tarde também para você, Alcides. Que isso.
Boa tarde, Kátia.
Sempre tá aqui
Marcos,
conosco.
Né?
Boa tarde.
Bezerra, João. Prazer também estar aqui. É bom a gente discutir um pouquinho, né, as consequências, fazer análise das eleições, algumas coisas especiais que aconteceram.
Exato.
Não é? Algumas coisas nos chamam atenção E a gente hoje aproveita essa oportunidade para comentar com a participação do público, né? Contar com os ouvintes.
Com certeza.
E discutir um pouquinho a política no, na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil.
Exato. Então, falando especificamente logo de Ilhéus, Matheus Feitosa, você que está sempre aí analisando, né? Eu via isso também lá no grupo, você sempre falando, né, de algumas cidades. Olha, cidade tal, prego batido, cidade tal, já prego batido. Você tem uma lista, inclusive, bem grande de municípios onde você acertou a reeleição daquele prefeito ou prefeita e nas outras cidades onde tinham candidatos novos e teve a eleição, né? Como é que você vê, então, essa eleição de Ilhéus nessa reta final, hein, João?
A eleição de Ilhéus esse ano foi uma eleição um pouco atípica. Ela mudou um pouco com a eleição de Itabuna. A eleição de Itabuna tinha um histórico de só definir faltando 10 dias. E a de Ilhéus, quando chegava em julho, você já sabia quem iria ganhar. E houve uma inversão aí. Ilhéus ficou para a reta final. Você chegava na última semana, era em definição. Você tinha a candidata do PT, Adélia, e o Valderico disputando voto a voto. E o candidato de Marão lá abaixo, mas sem perspectiva de vitória. E eu vi que o Valderico Júnior, ele conseguiu desbancar a máquina municipal, a máquina estadual. Você se recorda que até o governo federal mandou aqui dois ou foram três ministros para a campanha de Adélia.
Realmente.
E o legado que o Rui Costa fez aqui no seu governo em Ilhéus foi muito investimento, mas mesmo assim o Valderico Júnior conseguiu levar para a população um projeto de governo inovador e conseguiu, na reta final, aí, com esses 3% de frente e se tornar o eleito. Eu acho que depois de 2007 é a primeira vez que Ilhéus vai ser governada por um prefeito de oposição ao governo do estado. Você vê como que essa eleição é emblemática para Ilhéus, e o Valderico foi candidato em 2020, saiu grande da eleição e soube esperar, manteve contato com várias lideranças do seu partido aqui na Bahia, também nacional, e veio agora em 2024, apresentou um belo plano de governo e se viabilizou como candidato competitivo e acabou sendo eleito prefeito. Uma vitória bonita. E eu tenho certeza que ele vai sair, Alcide, do trivial e vai fazer um governo aí inovador, porque ele tem um consultor muito bom, que é o Assemi Neto. Assemi Neto, ele foi eleito prefeito de Salvador, acho que praticamente com a mesma idade de Valderico.
Foi.
E deu um show de gestão pública em Salvador.
Acho que um pouco mais novo, né?
Um
pouco mais novo, inclusive.
E deu um show de gestão, revolucionou a gestão de Salvador e hoje Salvador se tornou... Você vê o resultado que foi em Salvador. Foi o governo lá, o de Bruno Reis, foi reeleito com quase 90%.
Exato.
Então, acho que o Valderico tem tudo para fazer um governo inovador e ficar aí por muito tempo transformando Ilhéus na, realmente voltando a ser a princesinha do Sul.
Aí a gente aproveita e já pergunta ao Alcides se ele concorda com essa análise aí do Matheus.
Uma análise muito boa, né? Matheus tem uma visão muito interessante do nosso contexto político regional, estadual também, sempre acrescenta. Eu vejo alguns aspectos históricos nessa eleição de Valderico Júnior e alguns aspectos pontuais que eu gostaria de comentar.
Sim.
No aspecto histórico, ele é o segundo prefeito cujo pai já foi prefeito também. Né? Na nossa história,
depois,
nós só temos Mário Pessoa, que o pai dele, Antônio Pessoa, foi intendente, e tempos mais tarde, Mário Pessoa foi prefeito de Ilhéus. E agora Valderico, pai Valderico Júnior, repetem essa história. Isso é um dado interessante, porque vai ficar na história de Ilhéus, né? Quanto aos números das eleições, a gente percebe que essa foi uma eleição decidida nos detalhes. Né? Eu diria que quem acertou mais e errou menos venceu as eleições para quem errou mais e acertou menos.
Sim.
Também teve a questão do acreditar, porque na evolução da campanha a gente viu que Valderico Júnior, ele saiu de uma posição em que ele não liderava as pesquisas para assumir a liderança das pesquisas. Uhum. Então, esse resultado vem de uma sucessão de investidas políticas, de entendimentos muito difíceis, não foram fáceis, até que culminasse, vamos dizer, num empate técnico, porque todos tinham uma dúvida de quem venceria as eleições, e os números, uma frente de 3%, uma frente de 2.639 votos, demonstra isso. Você imagine, caso 1.300 eleitores desistissem de votar em Valderico Júnior, uhum, e votassem em Adélia Pinheiro. Uhum. Essa situação da vitória estaria invertida. Então foi por muito pouco. Então todo detalhe foi importante. E que detalhes foram esses, por exemplo? Na articulação política, eu acho que o principal fato da eleição foi a desistência, a retirada da candidatura de Jabes. Né? Ele tinha uma pontuação importante nas pesquisas. A união dele com Valderico Júnior tinha resistências, resistências populares, resistências políticas, resistências pessoais. Para isso ser superado, deve ter tido muita conversa, muito bastidor, muito entendimento, muito olho no olho, até que resultasse na retirada da candidatura do ex-prefeito Jabes Ribeiro para apoiar Valderico Júnior. Com isso, né? Então, a princípio a gente até percebe que não houve um engajamento imediato do Jabes Ribeiro na campanha do Valderico. Mas aos poucos esse engajamento foi se acentuando, até que você via claramente a presença do grupo que sempre caminhou com Jabes Ribeiro atuando na campanha ao lado de Valderico Júnior. Depois teve um lance que eu vou dizer assim, esse foi um gol também, né? Porque as coisas podiam ainda estar muito indefinidas, mas a retirada também da candidatura do PL, do Coronel Rezende, sim, sim, que é o público, digamos assim, especialmente, exclusivamente bolsonarista.
Antagônico ao PT.
Antagônico ao PT. Eles querem tudo na vida, menos que o PT avance, né? E são conservadores declarados, pessoas de direita, mas entenderam que o processo era, nesse processo era importante não deixar o PT avançar e ganhar as eleições numa cidade estratégica como é Ilhéus. Uma cidade importante. Vocês vejam bem como, por isso que o governo do estado e até o governo federal atuou na campanha de Ilhéus. Porque o PT já esperava a derrota em Salvador e foi uma derrota flagrosa. 80%, Matheus, praticamente 78% para Bruno Reis, reeleito prefeito de Salvador, aprovadíssimo. Mas eles entendiam, o PT entendia, que tinha amplas chances de vencer em Feira de Santana, o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. E perdeu, Zé Ronaldo venceu. Em Ilhéus, outra cidade importantíssima, havia essa disputa acirrada de empate técnico, mas em Vitória da Conquista, o quadro já estava definido com a preferência do eleitorado por Sheila, né, que é do União Brasil. Isso. União Brasil. Então, assim, o União Brasil avançou muito, foi uma vitória, foi o vitorioso dessas eleições, consolidou um quadro muito importante para disputar as próximas eleições, que é a sucessão no estado da Bahia.
Mas eu vou pedir para você segurar isso, que a gente vai falar sobre isso já já.
Já já.
Mas ainda focada aqui em Ilhéus.
Ainda focada em Ilhéus. Voltando então.
Conclui aí, porque eu quero...
Voltando de Salvador e de Vitória da Conquista para Ilhéus. Então essas eleições foram decididas nos detalhes. Sim. E todo detalhe foi importante. Todo detalhe somou. Eu acho que cada frase foi fazendo a diferença, cada adesão, cada apoio. E eu acho que essa vontade, o acreditar do Júnior, é um mérito dele. Porque ele poderia ter esmurecido, podia ter, em determinado momento, ter perdido o ânimo. Mas ele se manteve confiante em cada articulação, em cada passo que podia ser dado. E a energia também fez muita diferença. Eu falo da energia pessoal, João. A juventude. Fazer campanha nos moldes de hoje, subindo, descendo ladeira, subindo, descendo morro, e carnaval todo dia naquelas caminhadas, a pessoa tem que ter vigor, vigor físico. E eu via nas caminhadas do Júnior.
E gostar de gente também.
E gostar de gente, porque toda hora você está sendo abraçado, abraço com suor, é beijo. Então ele tinha essa disposição muito clara. Talvez isso tenha feito também muita diferença a favor dele em relação à candidata Adélia Pinheiro, que nas últimas eleições ela foi a candidata mais votada do PT, hein? Foi a melhor votação que o PT já teve em Ilhéus disputando uma eleição municipal. Portanto, isso valoriza a vitória de Valderico Júnior, porque enfrentou uma candidata dura de ser batida, uma pessoa que teve voto e que acredito que tem até futuro na política.
Perguntar ao Matheus Feitosa é com relação à desistência do Coronel Rezende em Ilhéus, que tinha cerca de 4, 5% da preferência nas pesquisas. Você acha que foi suficiente para a vitória de Valderico Júnior ou houve outros fatores aí?
Ali foi um conjunto de fatores que chegou na eleição. Evidentemente que a desistência do Rezende teve um papel importante, porque eu acredito que 100% do eleitorado dele seguiu em Valderico. Sim. Agora, outro também que eu acho assim, que foi importante, foi o clima de tensão entre o grupo de Marão com Bento com o grupo da Adélia Pinheiro, que não começou na eleição, começou desde do início do ano. Estava tendo uma guerra fria nos bastidores. E para completar aquelas duas operações da Polícia Federal. Porque Marão, com todo o seu grupo ali, criou a narrativa que tinha uma digital do PT. E isso criou um mal-estar entre o PT e o eleitorado de Bento, que já estava tenso. E evidentemente eu acredito que boa parte do eleitorado de Bento, quando viu que Bento não estava emplacando, na reta final também descarregou um pouco o voto no Valderico Júnior.
Sim, sim.
Acho que quem se comunicou melhor com o eleitorado de Bento foi Valderico, porque não diretamente, mas não ficou uma imagem de perseguição. Criou a imagem no eleitorado de Marão que o PT estava perseguindo ele. E isso muita gente acabou ficando com raiva e votou em Valderico. Então foi um conjunto de fatores. Rezende, tensão com a relação com Marão, com a turma do PT, e as operações da Polícia Federal. Mas se não tivesse também a vontade de Valderico naquele momento que ele impôs, falou, não, eu sou candidato, não vou abrir mão para Jarbas. Também porque Jarbas eu via com largada, mas não tinha chegada. Ele saía bem, mas no decorrer da campanha ele ia derreter. Ia derreter. O picolé ia derreter, igual derreter Itabuna. Ia derreter e ia perder. Então Valderico, ele impôs, teve posição, falou, não, eu não abro mão para ninguém, não vou ser visto de ninguém. Então, foi a postura de Valderico na reunião com a ACM Neto, que não abriu mão para ser visto de Jarbas, a postura dele na campanha de energia de um novo modelo de política e desistência de Rezende, e essa confusão entre o PT e Marão e as operações da Polícia Federal.
Perfeito.
Lembrando, né, que essa questão dessa confusão entre o grupo de Marão e do PT, o grupo de Marão deixava claro a todo momento que estava sendo perseguido pelo PT. Colocou a Polícia Federal no nosso encalço, né? Enfim, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque a Polícia Federal também é uma instituição muito séria, faz as devidas investigações, obviamente, né? E indicia com provas, tá? Mas voltando aqui a falar dessa questão de posição, né? A Valderico Júnior em primeiro lugar, a Adélia em segunda colocada e o Bento Lima, candidato do prefeito, em terceiro lugar. Aí eu pergunto a vocês, você, Matheus, que também estava sempre acompanhando pesquisas, estava sempre com pesquisas, a pontuação do Bento Lima ficou mais ou menos o que algumas pesquisas já apontavam, né?
As pesquisas, desde o início do ano, você fazia uma pergunta assim, você vota no candidato apoiado pelo prefeito Marão? A Alcides sabe disso. A média era 65 a 70, falava não. Então você via que tinha um teto o candidato Marão. E Bento é um profissional qualificado, técnico, mas não é político. não é popular, não tem penetração no cinturão da pobreza de Léus. Porque o que dá o voto é você vir no cinturão para o centro. Então ele tinha aquele voto dentro do governo, que é em torno disso, de 10% a 15%. Você se recorda que em 2004, 20 anos atrás, o Jabes estava com um desgaste muito grande, a base fragmentada, a Ângela rompe, lança Soane. Foi até pior, teve 7 mil votos, não foi?
9 mil.
9 mil votos. Então você vê, o Bento foi dentro do... Tipo assim, o teto dele, tinha gente que falava 20%, 20 mil votos, ele teve 15. Porque a rejeição do governo Marão inviabilizava o crescimento dele. E Marão, acho que em determinado momento, dentro do governo, assim, dentro do poder, a pessoa fica meio avaliando coisa que não está acontecendo. Ele achou que ele era um Rui Costa. Mas Rui era bem avaliado. Porque essa eleição mostrou o seguinte, o índice de reeleição foi enorme. Mas reeleição, o que habilita o político ser reeleito ou fazer o sucessor? A aprovação do governo. E Marão, depois da eleição de 2022, quando elegeu o Soane, parece que entregou o governo, e hoje você fizer qualquer pesquisa aqui de avaliação do governo, dá em torno de 70% rejeita o governo municipal.
Pulando para Itabuna, é uma reeleição pela primeira vez na história de Itabuna de um prefeito, Alcides. Como é que você avalia essa coisa lá, quando tinha um candidato que parecia o deputado que ia chegar junto?
E sem falar que o Augusto Castro fez história, né? É. O único que foi reeleito seguidamente.
É, eu vou só entrar na pergunta anterior, né? Só finalizando só um espaçozinho, para dizer o seguinte, o efeito Marão, o efeito rejeição a Marão, não se deu somente na candidatura de Bento, né? Essa candidatura de Bento, inclusive, ela não consegue uma identidade com a comunidade ilhaense. Então, a falta disso já faz com que o candidato tenha o seu limite fora a rejeição de Marão. Então, essa falta de identidade, de falta de conexão com a nossa cultura, falta de conexão com nossos costumes, com as pessoas dos bairros, isso foi uma forçação de barra que Mário quis enfrentar e pagou o preço. Não é todo mundo que é ACM Neto, que faz dois governos e depois elege o sucessor. Precisa, como o Matheus falou, precisa de aprovação. E o outro efeito também da rejeição de Mário é que dois vereadores, especialmente, a meu ver, né, que é o Vinícius Alcântara e o Tandique Rezende, ambos cresceram em votação. Então, Vinícius Alcântara, Ele teve
a maior votação,
né? A maior votação dessas eleições, sendo que ele cresceu de 1.129 votos na eleição passada para 1.899 votos nessa eleição. E ele fez uma oposição ferrenha ao governo de Marão. Então, assim, além do trabalho feito como vereador e enquanto campanha, eu acredito que há um reconhecimento a ele ter enfrentado a máquina, não ter tido cargos públicos para ocupar durante esses 4 anos, ter mantido a coerência. Então, vale a pena fazer política com seriedade.
É o mesmo caso do doutor Tandique.
A mesma coisa de Tandique. No caso de Tandique, embora ele tenha tido, em números absolutos, menos votos do que Vinícius, ele cresceu mais do que Vinícius de uma eleição para outra.
Verdade.
Na eleição anterior, ele teve 765 votos e se elegeu. Nessa eleição, ele teve quase 1.700 votos. Então, ele cresceu quase 1.000 votos de uma eleição para outra. Pagou um preço alto por ter enfrentado, com denúncias, os 4 anos... por ter enfrentado o governo Marão, mas também pelas conversas, pelo que a gente acompanhou de movimentação, de comentário político na cidade, houve também um reconhecimento ao trabalho feito por Tandique Rezende nesses 4 anos. Então, eu acho que são observações, coisas importantes. Quem deu essa votação maior a eles? O reconhecimento da população a oposição que fizeram ao governo Marão.
Verdade.
Exato. E aí, voltando agora para Itabuna, né, antes de direto... Antes de Valcídio, então vou começar logo com o Matheus.
Eu ia passar essa bola da eleição de Itabuna para o Matheus.
Exato.
Porque ele conhece melhor aquele contexto lá do que eu.
Era isso que eu ia dizer. Então a gente refaz a pergunta para Matheus, para ele falar um pouco, né, Marcos, sobre esse contexto em relação a Itabuna, porque, gente, é muito claro. O Augusto Castro fez história, né? Sendo o primeiro prefeito a ser reeleito seguidamente em Itabuna e com uma votação bastante expressiva, né, Matheus?
Essa eleição de Itabuna é a primeira eleição, Alcides, desde 1977, sem a presença direta ou indireta de Fernando Gomes. Ele sempre era candidato ou lançava alguém. Então essa eleição foi uma transição de lideranças políticas. A oposição não conseguiu unir, igual aqui o ACM Neto teve o bom senso de unir. O Jabes, quando viu que Valderico não ia abrir mão, ele falou, não, eu estou fora, eu apoio Valderico. Lá não, lá houve o deputado, pancadinha, mais dois candidatos da oposição da direita, que foi o Isaac e o doutor o Chico França, engenheiro. Isso. Então tinha a oposição rachada e o governo com uma ascensão muito grande. O Augusto, ele conseguiu consolidar Itabuna com a questão do Itapedo, fez o Itapedo bom de 22 e o de 24 foi um dos melhores. E a operação de crédito que ele fez no início do... em meados do ano passado, ele começou a fazer obras nos quatro cantos da cidade.
Verdade.
O famoso asfalto.
Realmente.
Então foi um conjunto de fatores e com a falta de uma liderança consolidada na cidade. Geraldo Simões perdeu espaço, o Fernando Gomes faleceu, o Capitão Azevedo não foi candidato. Então ele ficou, foi uma eleição que ele já começou lá dando um... você fazia a pesquisa qualitativa, o único candidato que poderia dar um certo trabalho com ele era que a oposição fizesse uma unidade e o candidato fosse o doutor Isaac. Porque na pesquisa qualica semineto, os atributos que dava o Isaac era um candidato que lutaria ali um eleitorado parecido com o de Augusto, médico, evangélico, mas o pancadinha foi na imposição e acabou querendo ser candidato. E a pesquisa Quali, Alcides, que é mais importante que a quantitativa nesses momentos de pré-campanha, dava que o pancadinha não tinha condição de ir para o embate. Então ele começou bem um ano antes. Itabuna tem esse histórico desde 92. Quem começa bem um ano antes da eleição perde. Ele chegou um ano passado...
diferente, né?
Um ano passado, nesse momento, o pancadinha tinha 40, Augusto tinha 18. E ele já se achava eleito. Mas Augusto fez uma quali e identificou transporte público. Ele renovou a frota. E as pesquisas identificou saúde, ele, mutirão, infraestrutura, ele, operação de crédito. Então ele melhorou a imagem do governo e no momento que é da chegada, na largada, ele...
científico.
Porque gestão, isso eu ouvi de um professor uma vez, gestão, o cara quando ganha para prefeito, não é uma maratona de 100 metros. Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona de 4 anos. O que é que acontece muito? Os prefeitos, no início da empolgação, fazem o primeiro ano bom, o segundo ano bom. Queima gordura, quando chega na reta final, que é mais importante, não tem cartucho no orçamento para fazer obras. E o eleitor acaba esquecendo o que foi feito no início do governo. Então, Augusto teve esse mérito de fazer essa percepção, formar uma equipe boa. Kátia tem uma relação com Itabuna, ela lembra que Itabuna antes era o quê? Funcionário trabalhava 120 dias para receber um mês.
Verdade.
Augusto, no governo dele, nunca pagou um salário ao CIS no outro mês, sempre pagava dentro do mês. Então, até isso...
Não, ele até antecipava o pagamento de salário, não é isso?
O servidor público, que tem lá em torno de uns 10 mil servidores, reconheceu ele também. Então, foi uma quebra do tabu, primeiro com o efeito reeleito. E a maior diferença da história da cidade, foram quase 36 mil votos de frente.
Realmente. E agora, a partir de agora, você acha que Augusto ele vai continuar nessa linha de trazer mais obras para a cidade, buscando melhorar cada vez mais a cidade? Porque Itabuna realmente estava meio que parada no tempo e deu uma impulsionada, né, com Augusto Castro.
Essa semana eu pensei até que ele ia descansar, não. Ele conseguiu já uma Casa da Mulher, um projeto do governo federal, que tem em Salvador, mas liberou agora mais 3 municípios, Itabuna foi incluído. E eu conversei com ele ontem à noite, ele já está em Salvador e deve ir para Brasília semana que vem, procurar lá os deputados, senador Otto Alencar, coronel, para conseguir viabilizar recursos para a cidade. Itabuna tem um déficit anual na saúde de 40 milhões, então tem que conseguir muita emenda de custeio para manter o serviço na área da saúde, porque Itabuna é uma cidade polo, tem 180 mil habitantes, mas tem 400 mil cartões do SUS. Então tem muita gente que não mora na cidade, mas usufrui do
exatamente.
E a conta vai para o município. Então ele já está indo para Brasília semana que vem, Kátia, para conseguir viabilizar mais recursos junto com o deputado aí, com o senador, com o ministro, para chegar com mais obras. Eu acredito que o próximo governo de Augusto vai ser melhor do que o primeiro, porque o primeiro foi para arrumar a casa, né?
É.
E o segundo agora já está com a casa arrumada e viabilizar as coisas.
Inclusive, quando você fala desses números da saúde, viu, Marcos? Eu conversando com o próprio Augusto Castro, ele me revelou que muitos moradores de Ilhéus usufruem da saúde lá, são atendidos lá. E aqui no Jornal do Meio Dia a gente também percebe isso, porque as mensagens que a gente recebe das reclamações, né, Marcos, em relação à saúde pública em Ilhéus, principalmente que diz respeito à atenção básica, a atenção básica de Ilhéus deixa a desejar. Que é algo também que eu acho que o leitor estava bem chateado em Ilhéus, né?
Dá um exemplo de minha neta, né? Que ela esteve no hospital materno-infantil, a mãe dela, por duas vezes, para poder com dores, né?
Uhum.
Acabou que não foi atendida adequadamente, foi ter Itabuna.
Teve que ir para a maternidade em Itabuna. Ah.
Kátia, tem uns números interessantes aqui também que eu anotei. E que eu gostaria de passar ainda sobre as eleições de Ilhéus, fazendo um comparativo entre a eleição passada e essa.
Ah.
Na eleição passada, em 2020, Valderico Júnior teve 20.265 votos. Então, ele mais do que dobrou a votação que ele teve, né?
Uhum.
Avançou muito. Outra curiosidade é que nessa eleição, quando ele teve 41.567 votos, ele foi mais votado do que Marão foi na eleição passada. Marão na eleição passada teve 37.290 votos, não é? Então assim, essa evolução, esses são números interessantes, né? De uma eleição para outra, que mostra a evolução dos candidatos. E até Adélia Pinheiro, que foi a candidata derrotada do PT, nessas eleições teve mais voto do que Marão
na eleição passada,
e Marão foi eleito.
Uhum.
Né? Então foi uma eleição dura, polarizada ideologicamente. E quando a gente vê o quadro polarizado ideologicamente, você vê como o resultado no Brasil está dando sempre muito parecido. É 50%, gente.
Uhum.
A população dividida, o eleitor dividido, não é? E depois, mais adiante, a gente vai falar sobre essa consolidação das prefeituras em relação a centro, esquerda e direita.
Marcar um outro momento para falar sobre isso.
O Ciso Boy pergunta aqui pelo WhatsApp, né? Pode ser o Alcides que vai responder. Se o candidato do Mário Alexandre fosse o Marcos Flávio, mudaria alguma coisa?
Boa pergunta.
Mudaria alguma coisa, talvez não o suficiente para vencer.
Uhum.
Né? Por quê? Porque a expectativa da renovação e inovação estava muito clara quando o João fala das pesquisas qualitativas.
Uhum.
Né? Então, assim, buscando essa identidade com a renovação e com a inovação, talvez Marco Flávio não tivesse esse perfil para vencer. Até porque estaria associado, teria o seu nome associado ao mesmo governo que tem o mesmo desgaste. Tanto para tentar eleger Bento, quanto para tentar eleger Marcos Flávio. Qual a vantagem que o Marcos Flávio teria sobre uma candidatura de Bento? Um nome mais conhecido, com identidade com a cidade, e uma pessoa que não tem histórico de confronto, de briga com as pessoas. Ele se relaciona bem com todo mundo, é uma pessoa muito cortês, muito educado, incapaz de uma grosseria com alguém. Então esse é o perfil de Marcos Flávio, todo mundo gosta dele, mas talvez não fosse o suficiente para vencer as eleições.
A pecha da rejeição da gestão atual iria seguir, né? Qualquer outro candidato.
É, qualquer um. Realmente. E, Matheus, no Fora do Ar, que a gente estava conversando, né? E aí, Matheus estava falando aqui do que ele pensa, do que ele analisa em relação à gestão do Valderico Júnior a partir de 2025. Eu gostaria que você fizesse sua análise em relação a isso.
Eu acho que o Valderico vai seguir o modelo de gestão do ACM Neto, que é o principal aliado político dele aqui na Bahia. E a forma de fazer gestão do ACM Neto é uma forma muito gestão. Ele faz uma gestão muito competente. Ele consegue deixar o município enxuto para logo depois conseguir fazer uma operação de crédito, igual fez em Itabuna, fez em várias cidades, Vitória da Conquista também, uhum. E conseguir um empréstimo para fazer obra na cidade, porque Valderico vai ter o desafio de ser oposição ao governo do estado. O governo federal não, que União Brasil tem dois ou três ministérios lá no... Dois, né? Então, acho que ele vai ter que fazer assim essa engenharia de gestão pública para sair do tão malhado aqui, a central de abastecimento. Você vai em qualquer cidade turística litorânea, ou sem ser litorânea, a feira da cidade é um ponto turístico. O pessoal quer conhecer a feira. Aqui não tem condição de você ir. Acho que até nisso ele já está pensando em fazer. Eu entrevistei ele, Caixa, uns dois meses atrás, ele falou sobre isso. A vontade dele é elaborar um projeto para transformar a feira e a Central do Malhado
em ponto turístico. É verdade.
O pessoal chega aqui para visitar, quer ir numa feira ali, quer comprar alguma coisa, sim, da cidade, sim. Não tem condição de hoje.
Próxima praia.
Exato. Aí tem essa obra do canal que tem mais de um ano aí.
Acho que uns dois já, praticamente dois anos.
Então acho que ele vai fazer uma equipe muito boa, uma equipe muito competente, uhum. E vai ter sempre a necessidade, assim, quando precisar, ouvir muito a ACM Neto, Bruno Reis, porque conhece a transformação que eles fizeram em Salvador. Eu acho que eles têm muita experiência para dar para Valderico aqui em Ilhéus, porque Valderico segue essa linha de fazer fazer uma gestão parecida com a ACM Neto em Salvador.
E aí você vai complementar, né, Alcides?
Eu tenho algumas preocupações, que é o início da gestão. Então, assim, é muito importante como esse governo que está saindo vai deixar a realidade da prefeitura, né? Eu me lembro que um governo, talvez o de Jabes Ribeiro, recebeu uma prefeitura que não tinha pagado o 13º do funcionalismo. Olha, isso é uma situação muito grave para um governo que começa, porque o valor da folha é um valor muito alto, né? E talvez, se isso acontecer, do governo que está saindo não pagar, por exemplo, o 13º, Valderico Júnior já começa o governo com um problema, além dos problemas que ele já vai encontrar e que são graves. Ilhéus é um município endividado, Ilhéus é um município que tem seu nome no CAL, que vai ter que limpar o nome. Ilhéus é um município que tem problema de prestação de contas, de convênios com o governo do estado, está impedido de realizar convênios com o governo do estado. Então, essa realidade me preocupa. Então, ele vai sim, tecnicamente, Valderico Júnior, tomar providências para primeiro corrigir esses problemas. E aí ele poder fazer uma gestão eficiente, que é nisso que a gente confia. Uhum. E vai conseguir a partir desses elementos que João Matheus coloca com toda a propriedade. Uhum. O aconselhamento técnico que Valderico Júnior vai ter é da melhor qualidade da Bahia.
E para a gente fechar, João Matheus, vamos falar um pouco aí do ACM Neto, né? O União Brasil vai administrar 40% das cidades baianas. Se não me engano, das 20 maiores, ele ganhou nas 14 e pode ganhar também...
Ganhou 13.
13.
E
13.
Pode chegar a 14 com o Camaçari.
Isso, e pode chegar a 14 com o Camaçari, que vai agora para o segundo turno com o Flávio e com o Caetano. E aí eu lhe pergunto, o ACM Neto saiu no popular grande dessa eleição?
Ele saiu com tamanho, sobretudo nas grandes cidades, muito grande. Parecido com 2020. Agora, para a eleição de 2026, aqui a... É essencial para ir para a disputa forte é que haja uma fragmentação da base aliada de Jerônimo, porque Jerônimo tem esse desafio, ele tem que manter a base unida. E o fator Lula, se Lula estiver bem em 2026, Lula é o maior cabo eleitoral da Bahia. Você vê a votação que ele teve aqui, foi essencial para ele ganhar para Bolsonaro, que ele teve Então, se ele estiver bem, ele consegue alavancar o candidato do PT. Mas se ele chegar em 2026 em baixa, parecido com aquele presidente dos Estados Unidos que acabou tendo que, por conta da idade, desistir, eu acho que vai ter dificuldade. A Semi Neto é um quadro muito, muito forte aqui na Bahia. A prova disso é que ele teve uma estratégia de manter seu grupo forte nas maiores cidades. Uhum. Ele recuperou Ilhéus. A realmente. Última vez que ele ganhou em Ilhéus aqui com um aliado foi em 2004 com o Valderico Pai. Uhum. Você vê, depois de 20 anos ele ganha em Ilhéus.
Sim, sim.
Manteve a Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade da Bahia, e foi o primeiro turno. Foi a menor votação que o Partido dos Trabalhadores teve em Vitória da Conquista foi essa. E Vitória da Conquista tem um histórico que ficou quase 20 anos o PT no governo, de 97 a 2016. Uhum. Então você vê a força do ACM Neto, do grupo dele, em Vitória da Conquista. Salvador nem se fala. Salvador foi um prego batido, ponta virada, e o Geraldinho ficou em terceiro, o candidato do governo. O
vice-governador,
muito,
né?
Muito ruim, né?
Perdeu pro candidato do PSOL.
É verdade.
Então o ACM Neto sai dessa eleição fortalecido, mas cada eleição tem sua particularidade.
É verdade.
Não podemos também subestimar quem está no poder aí, que é o Rui Costa, o Wagner, o Otto Alencar. Uhum. Há um comentário que está tendo uma rusga entre Wagner e Rui. Se isso ocorrer, facilita a vida de ACM Neto para 2026.
E você acha que o Jerônimo segue para a reeleição? Deixa o Matheus concluir, por gentileza.
Eu acho que vai ter uma dificuldade para formar chapa, porque vai ter governador, vice-governador e duas vagas para o Senado. Aí tem Rui querendo ser candidato, Carleto quer ser candidato, vai ter mais pré-candidato, porque é a vaga que vai ter lá. Alguém vai ficar
de fora.
E Jerônimo, eu acho que ele é candidato natural, a não ser que tenha uma tragédia política e ele não tenha condição política de vir para a disputa. Mas eu acho que, naturalmente, eu acho que ele vem candidato.
Mas a desaprovação dele está grande na Bahia.
É, mas eu acredito a Bahia é a questão do fator Lula.
Uhum.
Você vê, quando ele veio para a disputa em 2022, ele tinha 4%, a Semi Neto tinha
60%. Uhum.
Aí quando você fazia a pergunta, você vota no candidato apoiado por Lula, dava 80% e falava sim.
Uhum.
Lula tem 70% do eleitorado da Bahia.
Mas Lula também está com uma desaprovaçãozinha. E
isso que eu estou falando,
país,
se Lula,
né,
chegar em 26 em baixa, uhum, dificulta, porque também além disso vão chegar quase 20 anos. Tem a fadiga normal.
Sim.
Fadiga, né, Alcides?
É.
É verdade. Como vai estar o fator Lula e como vai estar o fator ACM Neto, que é o vitorioso dessas eleições. Uhum. Né? Ele sai na frente. Mas eu queria perguntar também a Matheus se ele acha que o fator Gedel Vieira Lima, se ele já foi esquecido, o que ele fez foi esquecido pelo eleitor, ou se na votação de Geraldinho tem o peso do histórico de Gedel Vieira Lima com corrupção, que naturalmente que o eleitor de modo geral reprova?
Boa pergunta, né?
Eu acredito que a votação de Geraldinho reflete a votação do segundo turno em Salvador em 2022. Foi uma surra que a Semi Neto deu em Jerônimo em Salvador.
Uhum.
Uma diferença assim, foi quase 400, 500 mil de frente lá em Salvador. E o ACM Neto, ele tem um grupo consolidado e uma força política muito forte em Salvador. E Geraldinho é oriundo do grupo de ACM Neto. Ele rompeu com a ACM Neto em 2022, ali em fevereiro, março, para ser vice de Jerônimo. A população não gosta de quem está num grupo, sai sem motivo para ir para outro grupo. E a resposta foi dada agora. Gedel tem todas as dificuldades, mas essa votação de Geraldinho agora foi reflexo dele ter vindo do grupo de ACM Neto, rompeu para ser vice de Jerônimo. Nem a turma da esquerda apoiou ele por conta disso. Você vê como que a ACM Neto é tão forte em Salvador que o candidato do governo do estado é dissidente do grupo dele. Geraldinho, 2 anos atrás, estava dizendo que o guru político dele era ACM Neto. Fotos com o Bruno Reis lá, ele era presidente da Câmara, chegou a ser secretário do município no governo de ACM Neto, era aliado. Eu lembro que em 2018 eu fui
ver a apuração da eleição em Salvador, na casa de Bruno Adri. Geraldinho estava lá, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, com notebook. Olha, aqui em Salvador, aqui a Semi Neto está forte, na época lançou o Zé Ronaldo e tal. Uhum. Era carlista. De uma hora para outra fez o L, né, do Lula. O povo não assimilou isso. Imagine você tá apoiando aqui, dá um exemplo aqui, Valderico tá com a Semi Neto, de uma hora para outra o eleitor não. Tem que ter um motivo específico. Então, exatamente. Não foi Gedel, ele foi ele mesmo, porque o eleitor não gosta dessa traição política.
Realmente.
Não assimila bem. Então ele vai ter dificuldade, já diz até que ele vem candidato a deputado estadual. O Geraldinho, porque saiu arrasado eleitoralmente da eleição desse ano.
É. Olha, Marcos Bezerra, eu gostaria de continuar esse bate-papo, essa análise, mas a gente já estourou o tempo aqui. Mas eu quero agradecer imensamente aqui o João Matheus Feitosa, esse analista político aqui da região. Ah, minha última pergunta a você, por favor. Quantas cidades você acertou, Matheus? Porque você estava sempre lá no grupo, prego batido, cidade tal, prego batido.
Na projeção minha, eu só errei em Tororó, porque houve uma reviravolta na reta final, e Tororó e
quem
Caravelas.
Tororó? Quem
foi o doutor Adalto. Doutor Adalto, ele estava 7 pontos atrás na reta final, mas houve uma reviravolta. E Caravelas.
Caravelas venceu...
O candidato da oposição, médico lá.
Exato.
Apoiado até pelo prefeito, partido da Semi Neto ele.
Isso.
E Iguaí também. Iguaí, o candidato de Rony perdeu. Então, nessa relação de umas 40, eu errei 3.
Nossa.
E Léo, eu fiquei até a reta final indefinido, porque tá indefinido.
Lê, Matheus, você não tá botando fé, Matheus? Você não botou fé ali, não.
E Léo tá indefinido.
Houve uma reviravolta naquela
semana. E Léo, eu falei o seguinte, é um mês antes. Vai estar disputando a Adélia e Valderico, Bento. E o pessoal ficava chateado.
Ou seja, mas aí você já acertou nesse sentido, que Bento não ganharia. E era o candidato prefeito.
Mas é que foi uma eleição muito disputada e parabenizar Valderico. Vai ter um grande desafio, mas eu acho que ele está capacitado e qualificado para fazer uma boa gestão.
E obrigada, viu, João Matheus, vir de Itabuna aqui participar desse momento conosco. E claro, logo, logo vamos fazer outras entrevistas desse tipo. E a gente quer a sua presença aqui novamente.
Não, eu que fico muito honrado de estar participando ao lado de Alcides. Tinha tempo que eu tinha visto Alcides. Ele conhece a política de Léo aí, que ele tem uma... Homem é bom de conta, ele abre aqui, ó. E eu acho que Marão, em 2016, também teve 35% dos votos. Ele nunca chegou a 40%. Marão sempre foi eleito e reeleito com a fragmentação
do quadro.
Então, o Valderico tem uma votação superior a ele, tanto em 2016 quanto em 2020.
Aí já deixa a sua... seu conselho aí para Valderico, só finalizando essa participação sua, antes de falarmos com
não, vocês. A melhor fase do prefeito eleito é agora, da agora até a posse, né? É só descanse, quando senta dia 1º de janeiro, chega os problemas, mas é ter paciência, ter na hora da dificuldade...
Guardar cartucho,
na hora da dificuldade, não agir com impulso e ouvir, primeiramente formar uma equipe boa, qualificada, técnico, sobretudo na parte da fazenda, na saúde e da infraestrutura, fazer uma equipe muito qualificada e nos momentos de dificuldade que vai ter muitos, você tem algumas pessoas que é seu amigo, não amigo do prefeito, porque amigo do prefeito aparece um bocado agora.
Oh.
Se Marão deixar o poder em janeiro, você vai ver.
Já apareceram agora, antes de Marão.
Marão mesmo. Marão, o telefone de Marão até semana passada tocava 50 vezes por dia. Ele deve tocar duas hoje, né? É por lei, mas todo prefeito quando... Porque tem isso, o eleitor, o prefeito tem que saber distinguir quem é amigo do prefeito e quem é amigo da pessoa. Nos momentos de dificuldade, ele tem que consultar as pessoas, porque o amigo do prefeito fala, você tá lindo, a cidade tá acabada. Ele tem que saber distinguir quem é a pessoa, quais são as pessoas que ele vai pedir conselho no momento difícil.
Isso mesmo. Obrigado, João Matheus. E você, Alcides... Sua análise final e seu conselho aí para o próximo prefeito de Leus.
Bem, primeiro foi uma honra também para mim, né? Eu acho que é uma discussão no nível excelente, ajuda o eleitor também a ir compreendendo o quadro político, se interessar por política, né? Assim como o programa Gabriela Esportiva tem despertado a atenção, né, Marco, dos desportistas da cidade. Eu acho que essa eleição deixa claro alguns recados dados pelo eleitor. A derrota do PT é um recado. O não ao radicalismo também.
Sim.
porque a candidatura de Valderico Júnior representa a moderação. É um candidato moderado, um candidato que ele não se deixa levar pelo radicalismo ideológico, embora ele tenha a posição dele muito clara, né? Mas ele não se deixa levar. Ele representa mais um candidato de centro do que um candidato de extrema-direita. Né? Eu acho que essa opção facilitou a vida do eleitor na hora da escolha também, porque o PT representa o radicalismo. E essa foi a eleição, uma eleição que deixou claro o não ao radicalismo. Uma vez que o PSD de Kassab foi o grande vitorioso dessas eleições, o centrão.
No país, né?
No país. Então, assim, a gente vê que o país não está gostando dessa divisão, desse ódio entre brasileiros.
Sim.
A gente precisa conviver, a gente precisa continuar tomando cerveja no mesmo bar. E considerando os amigos que não pensam como a gente, como amigos que a gente faz questão de ter. Então, eu acho que isso é muito importante.
Né,
por fim, Kátia, analisando o legislativo ilhéense, eu queria dizer que acho que Valderico Júnior não vai ter dificuldades em formar uma base de apoio importante na Câmara, pela composição da nova Câmara de Vereadores, uma Câmara que renovou 11 membros, 11 vereadores novos, representando aproximadamente 55% da Câmara antiga, de renovação. Então, o eleitor renovou a Câmara em 55%. Desses novos eleitos, 3 seguramente estarão na oposição, que são aqueles dos partidos de esquerda. 2 do PT, Adilson José e Enilda Mendonça, e o do PSB, que é Maurício Galvão, que teve uma votação também muito expressiva. Certamente eles vão compor a oposição. Não acredito muito que outros vereadores queiram fazer oposição por causa do perfil deles. Eles não são necessariamente esquerdistas, ainda que tenham apoiado o governo de Mário e às vezes se alinhem com o PT em algumas situações. Então, eu acho que é um quadro favorável para que o Legislativo venha a contribuir com o próximo governo municipal.
Obrigada, Alcides, também você participando aqui conosco nessa roda de conversa aqui, de fazendo análise das eleições 2024, especificamente Ilhéus e Itabuna. Muito obrigada mesmo, Alcides. Obrigada, João Matheus. Tá? Eu acho que... Será que está tendo muitos comentários lá no grupo Político da Bahia, nesse momento? Que ali fica, né? Puxando político A, político B. Bem, ó, nós vamos encerrar aqui, viu, gente? A edição desta sexta-feira de Jornal do Meio-Dia. Tá? Lembrando que amanhã é feriado nacional, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também é dia das nossas crianças, né? Então, hoje, o Vale Compras de R$100 das lojas Universo Calçados e Acessórios vai para uma criança, mas obviamente pedimos que os pais se inscrevessem aí no WhatsApp. Então, os papais Sandro Silva Cardial e Redsan Andrade Silva, né? O Sandro Silva Cardial é o pai e Redsan Andrade Silva é a mamãe, que eles escreveram aqui na frente aqui o nome de cada um, dizendo que era o pai e que era a mãe. Então, vai presentear, né, o filho ou a filha deles com esse vale-compra de R$100 das lojas do Universo. Então, Sandro Silva Cardial ou Red Sandra de Silva, tá? O nome de vocês dois estão indo para lá, para as lojas do Universo. Vocês podem ir hoje a partir de 14h, tá? Porque daqui a pouco eu vou enviar o nome. Então, após as 14h, vocês já podem ir nas lojas do Universo, que fica na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus, número 42, e retirar os seus presentes. E agradecendo a audiência do nosso querido ouvinte, agradecendo ao Marcos Bezerra, ao Coutinho Neto, bom fim de semana para vocês e para os nossos ouvintes. E até segunda-feira, se Deus nos permitir, às 12 horas. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, no centro, em Ilhéus. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.